Glória a Deus. Criança é sempre uma benção. Amém, queridos. Primeiro domingo de abril. Uma benção. Domingo de ceia, domingo de compartilharmos comunhão com Cristo pelo sacrifício dele na cruz. Hoje podemos estar aqui dizendo que somos filhos de Deus. Amém? E eu quero agradecer desde já a Deus pela tua vida, pela bênção de podermos estar juntos aqui, celebrando esse Deus maravilhoso. Estamos reunidos em adoração. E queridos, nessa noite, eu quero falar sobre o vir para a casa de Deus e adorar. E a exemplo de uma pessoa, de uma mulher em específico, a Bíblia não cita o nome dela, mas fala do grande milagre que ela vivenciou quando foi adorar na casa de Deus. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Vai estar sendo projetado aqui, eu vou estar lendo o que vai estar sendo projetado, porque às vezes as versões não estão batendo. Então Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, de 10 até o 17. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanham comigo. Está aí, ó, Lucas 13, a partir do versículo 10. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então, impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Palavra de Deus, amém, queridos? Olhe para a pessoa linda, bonita, cheirosa que está do seu lado e diga para ela assim: você está livre. Olhe para outra e diga para outra: você está livre. Amém, queridos? Queridos, era um dia comum. Jesus, naquele dia de sábado, se dirigiu à sinagoga a fim de fazer o que era costume: estar ali orando, estar ouvindo a palavra, estar ali adorando a Deus. E ele se depara com aquele quadro: uma mulher que há 18 anos padecia de uma doença que a fazia ficar encurvada. 18 anos sem conseguir erguer-se. 18 anos sem conseguir olhar para cima direito. 18 anos opressa, oprimida, e o próprio Jesus diz: presa de Satanás. E aí muitas pessoas às vezes se perguntam: mas como assim? Ela não era uma filha de Abraão, ela não ia adorar a Deus, como Satanás aprendia daquele jeito? Querido, Satanás, e eu quero dizer isso para você de forma bem clara: se você já aceitou Jesus como Salvador e tem o Espírito Santo dentro de você, Satanás jamais poderá entrar em você. Mas ele pode, se você permitir, te oprimir. Ele pode, usando as brechas que você deixa por conta do pecado, ele pode muitas das vezes te atrapalhar tanto, querido, fazer com que você venha a padecer de tantas coisas que só mesmo Jesus para libertar você. Ele nunca vai te possuir, mas Ele vai te oprimir, te aprisionar. Por isso é melhor ser servo de Deus do que escravo de Satanás. E aqui nesse texto que acabamos de ler, mostra uma situação que Jesus não pôde deixar passar desapercebido. Ele olha para aquela situação e ele se compadece daquela mulher. E eu quero, juntamente com os irmãos, analisar esse texto de uma forma bem tranquila, trazendo para a nossa realidade, para a sua experiência de vida. Eu não sei como você tem vivido, o que você tem passado, querido, eu não sei. Às vezes a gente passa por situações complicadas e não tem nem coragem de contar para ninguém. E às vezes a gente até acha que todos sabem, todos estão vendo, todos estão percebendo, mas não. Muitas vezes está guardado só com você. Poucas são as pessoas que às vezes botam a boca no trombone e falam, outras colocam até nas redes sociais. Mas na maioria das vezes, muitas pessoas sofrem caladas, angustiadas, sozinhas. E eu olho para o retrato dessa mulher e a primeira coisa que eu destaco é o tormento em que ela sofria. Ela era afetada fisicamente. É a primeira coisa que nós vemos nesse texto. Ela tinha uma situação física visível a todos que olhavam para ela. Ela era uma pessoa que gerava nos outros, muitas das vezes, um distanciamento. Poucas são as pessoas que sentem atração por alguém que possui algum tipo de deficiência. Geralmente evitamos. Não queremos, muitas das vezes, a não ser que seja da família, seja um amigo íntimo, mas na maioria das vezes evitamos. Isso é da natureza humana. Isso é bom? Não. Isso é reflexo do cristão? Não. Mas por natureza humana você evita pessoas que transparecem algum problema físico. E a pessoa que assim vive sente o distanciamento dos outros. E eu fico imaginando a realidade dessa mulher por 18 anos, sendo evitada, sendo colocada de lado. E era uma sociedade onde o machismo imperava, no sentido da mulher não ter muito espaço para quase nada. Lembra-se, é uma cultura de 2000 anos atrás. E aquela mulher estava ali, não fala de sua família, o texto não cita nada, apenas que ela tinha um espírito que a mantinha doente por 18 longos anos. Então, além de ser afetada fisicamente, ela era afetada espiritualmente. Havia um espírito maligno que trazia aquela doença para ela. Isso pode acontecer hoje? Pode, querido. Pode. Quantas vezes tem pessoas que vão ao médico reclamando de algum sintoma, de alguma dor, de alguma coisa. O médico faz uma bateria de exame e diz: eu não estou vendo nada aqui nos exames. E a maioria dos médicos dizem que você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque aquela doença é psíquica, é uma doença psicossomática, quando na verdade ela é espiritual. Mesmo pessoas que se dizem cristãs, mesmo pessoas com a convicção da sua salvação, pode passar por situações semelhantes. A exemplo de Jó. Quando Deus permite que Jó toque no corpo, aliás, que Satanás toque no corpo de Jó, Deus disse: não na alma, mas no corpo. Jó ficou coberto de chagas da planta dos pés até a cabeça. Ela não estava possuída, ela estava oprimida. E a terceira coisa que nós destacamos, que ela foi afetada, com certeza ela era afetada socialmente no seu ciclo, não só familiar, mas no seu ciclo religioso. Porque, querido, na maioria das vezes nós frequentamos alguns círculos sociais, e se você é como eu quando chego em algum local, eu não faço nenhum tipo de questão. Eu sei que tem pessoas que gostam disso, mas eu, particularmente, eu, talvez, não sei se você vai se identificar comigo, eu não faço nenhum tipo de questão de chamar a atenção dos outros. Tem gente que procura isso, né? Quando eu vejo algumas pessoas andando com determinados tipos de roupas, determinado tipo de adereço, eu acho que aquela pessoa quer chamar a atenção para ela. Mas eu procuro, se possível, entrar e sair sem ser notado em determinados lugares, óbvio. Imagina eu ir num shopping, eu tenho que ir lá no shopping, numa loja, comprar alguma coisa e fazer questão de ser notado da entrada à saída? Não, eu vou lá com um objetivo específico, faço aquilo e vou embora. Mas tem gente que gosta de ser notado. Mas essa mulher, seria impossível para ela não ser notada. Simplesmente impossível. Porque a sua situação física chamava a atenção. Agora imagina se ela fosse do tipo de pessoa, talvez como muitos aqui, que não gostam de chamar a atenção, mas não tinha para onde correr. Ela era uma excentricidade. Algo talvez que era motivo de zombaria, um tipo de pessoa que muitos evitavam. Ela era conhecida pela sua dor da rejeição. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é que talvez você, em algum aspecto da sua vida, em algum momento da sua vida, em algum ponto, você se assemelha a ela, ou talvez você, louvado seja Deus por isso, nunca precisou passar por aquilo que ela passava, e muitos talvez tenham passado por alguma situação parecida, mas foi de curta duração. Lembremos que o que ela estava vivendo há 18 longos anos, e o texto é específico em citar isso. 18 longos anos. Eu me considero uma pessoa muito chata para dormir, querido. Se eu for deitar num colchão duro, eu reclamo. Se eu for deixar num colchão muito mole, eu reclamo. Quer ver o melhor lugar que eu encontrei na minha vida para dormir? Algo que o nordestino ama, um objeto chamado rede. Eu amo dormir numa rede. Depois do almoço hoje, eu disse: olha, não estou para ninguém. Apaguei som e imagem e fui para a rede. Quando eu acordei, eu ouvi da bispa dizer: glória a Deus que você conseguiu dormir. E eu disse: Deus, obrigado. Eu deito e durmo e acordo inteiro. Aquele formato de cuia da rede, para minha coluna, é um bálsamo. Já tem outras pessoas que, se for dormir na rede, acorda quebrado, moído. Teve alguém que falou: eu caí da rede. Como é que alguém consegue cair de uma rede? Eu não sei. Só tiver uma convulsão, porque como é que pode? Mas eu gosto de dormir bem. Todos nós, querido, se você dorme mal e acorda com uma noite mal dormida, o teu dia inteiro vai ser horrível. Concorda comigo? Nossa, você acorda, você não conseguiu dormir direito, ou por algum problema de saúde, ou porque a cama era ruim, o colchão horrível, ou o vizinho botou música até de madrugada. Eu estou falando só coisas que eu sinto, viu, na pele. Teu vizinho tocou música até de madrugada, ou você teve criança na tua casa chorando. Quem tem filho pequeno sabe como é. Ou às vezes você foi acometido de ter comido muito na noite anterior. Eita, me chamaram para um churrasco, né? Ah, Jesus. Sexta-feira eu estava... Cadê o irmão Vitor? Vitor, cadê você? Está ali, fez aniversário. Esse homem lindo de Deus. Não precisa vir aqui não, viu? Levantou, pensei que era para vir aqui. Não, está lá, completou mais um ano de vida. Depois deu os parabéns a ele, né? Está ali, glória a Deus. Me chamou para um churrasco maravilhoso, querido. Quando você vai para um churrasco, você espera comer o quê? Carne. Não, a primeira coisa que eu comi lá foi... Mexilhão, né? Marisco, olha. A esposa toda educada: o senhor quer? Falei: minha filha, claro. Aí depois do marisco veio com feijoada. O senhor quer? Eu falei, eu sou carioca. Claro, né? E aí depois botaram muita carne. A ponto dele olhar para mim e falar, bicho, o senhor não quer não? Eu falei, quero, mas não cabe, né? Se eu passar disso aqui, já vou entrar no pecado da glutonaria. Mas que daquela noite todinha eu passei digerindo aquilo. E a noite não é boa, você tem pesadelo, sonha que está caindo, é terrível. E quando você acorda não está bem. Agora imagina uma noite, às vezes mal dormida, uma noite com algum problema, já arrasa o teu dia. Agora imagina você ir dormir e todas as noites você não encontrar uma posição direito, você ficar mal acomodado. Eu fico imaginando aquela mulher encurvada, não tinha posição direito para ela. As mulheres aí, quando engravidam, sabe que quando está perto já, né, de longos meses, já perto de nascer, né, ela sofre, às vezes não tem posição direito para dormir. Toda a posição dói, incomoda, a criança se mexe. E aquela mulher era uma mulher por 18 longos anos, diz a Bíblia, constantemente incomodada. E às vezes nós achamos que o nosso problema é o maior do mundo, né? Ah, o meu problema, eu vou morrer. Mas não, querido. Tem pessoas que hoje estão padecendo talvez muito mais do que essa mulher. Tem pessoas que hoje não tem um colchão para dormir. Dorme em cima de um papelão. Se cobre com folhas de jornal. Tem pessoas que hoje estão num leito de uma enfermaria, em algum hospital, com dores que não permitem que ele durma. Ele só consegue descansar no poder de analgésicos fortíssimos. E você está aí reclamando às vezes. Aquela mulher estava sofrendo e Jesus olha para ela e a valoriza. Sabe por quê, querido? Porque quando nós somos destaque por algum problema, imediatamente perdemos a nossa identidade. Não sei se você já percebeu isso. A pessoa começa a ser chamada pelo problema. Aquele irmão doente, aquele cadeirante, aquela irmã assim assado, começa. E Jesus então olha para aquela mulher e a primeira coisa que ele diz é: mulher. Isso naquela realidade era um termo de valorização. Ele não está preocupado com o que ela parecia ser, mas ele sabia o que ela verdadeiramente era. Assim é contigo. Deus não está preocupado como os outros te veem, mas é como Ele te vê. Era um termo de um maior respeito e reconhecimento. Tanto é que na cruz, quando Jesus está perto de morrer, ele olha para sua mãe e diz: mulher. E aponta para João e diz: eis aí o teu filho. E ele vira-se para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. E aqui nesse texto ele faz a mesma coisa. E aí entra num segundo aspecto do que eu quero destacar, é a forma como ela foi tocada. Aquela mulher, independentemente da sua situação, ela podia viver uma vida totalmente oprimida, angustiada, sabe, completamente depressa. E ela podia abandonar tudo. Ah, eu não sirvo para nada, eu não posso fazer nada, eu sou doente, eu sou aleijada, eu quero saber agora é de morrer. Ela podia ter desistido, querido. Porque por muito menos você às vezes desiste. Por menor problema, às vezes você já não quer mais fazer nada. Ah, eu estou aborrecido, não vou mais para a célula. Ah, eu estou com raiva hoje, não vou adorar a Deus. Ah, a igreja me chateou, meu líder me chateou, não vou entregar o dízimo. Ah, eu não vou mais para a igreja. Por uma questão, pelo amor de Deus. Sabe o que essa mulher fez? Ela em momento algum deixou de ir adorar a Deus. cheia de problemas, talvez discriminada pela sociedade, mal vista pelos outros. Uma mulher que não era digna nem de entrar no na sinagoga, porque ela era deficiente. Mas ela não deixava de ir. Todo sábado ela estava lá adorando a Deus. Independente do problema, independente da circunstância, independente da situação. Isso é um testemunho para cada um de nós, querido. Porque por muito pouco você desiste. Você, ah, não quero mais, eu estou com raiva. Ah, o bispo, a bispa, o meu líder, o pastor, a pastora, anhenhé, pelo amor de Deus, querido, pare com isso. Pare com isso. Estamos vivendo hoje, isso é uma realidade, todo mundo está vendo, uma geração de mimizentos. Povo para reclamar de tudo, pelo amor de Deus. E quando não tem nada para reclamar, reclama de si mesmo. Reclama do vento, reclama do calor. E tá quente, vice. Esse dia eu saí de casa e falei, Jesus, o que é isso? Por favor, alguém avisa o sol que o verão acabou. Tá, eu nunca vivi um período tão quente aqui em João Pessoa. Você fica olhando para a árvore e vê se uma folha se move. E aquele clima, aquela estufa. Eu não sei como é que está o sertão. Se tiver pior que aqui, tá pior? Meu Deus. Querido, você acaba de tomar o banho. Antes de você sair do banheiro, já está suando. Teve um dia que eu levei um ventilador para o banheiro. Foi, falei, não estou aguentando não, levei um ventilador. Vou instalar um ar-condicionado lá. Não, porque... Querido, que calor é esse? E a gente murmura, a gente reclama. Aí daqui a pouco vem aquele período de chuva. Porque Nordeste, quando chove, chove, principalmente litoral. Eu lembro do primeiro ano que eu vim morar aqui, querido. Olha, já faz tempo, você não era nem nascido. Foi em 94. Cheguei aqui em 94, chegamos em março, abril. Aí eu cheguei em abril, a bispa chegou em maio. Ela chegou um mês depois. Quando chegou no mês de julho, inverno, começou a chover. E eu acordei um dia chovendo, no outro dia chovendo, no terceiro dia chovendo. Falei, Jesus, se fizer 40 dias, eu vou esperar Noé passar por aqui. Porque não parava de chover. E aí eu percebi que, além da chuva, o clima ficou muito úmido e tudo na minha casa começou a mofar. Começou a dar mofo, mofo nos livros. Eu tinha muitos livros. E alguém disse assim, bote um prato de sal na biblioteca, porque o sal, né, puxa a umidade. Querido, eu botei um prato de sal de noite, fui dormir, quando eu acordei tinha virado água. O sal tinha derretido, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ele absorveu tanta umidade que derreteu. E choveu, basicamente, quase 30 dias. E o que que a gente faz quando acontece isso? Reclama. Murmura. É essa chuva que não para. Teve um ano aqui que, no ano do mês do aniversário da igreja, chovendo, eu falei, Jesus, tá bom, já regou a terra já está regada, tá bom, Deus, tá bom, né? Se faz frio, tu vai para algum canto, tá frio. Ai, meu Deus, que frio. E a maioria do pessoal que está acostumado com calor, não pode esfriar um pouquinho. Se a temperatura chega a 30 graus, já está botando casaco. É desse jeito. Aí reclama. Já parou para pensar que você tem reclamado de quase tudo na vida? Você já acorda reclamando. Tem gente que dorme mal, como eu falei aqui, quando dá aquela acordada, aquela espreguiçada. Em vez de ele dizer glória a Deus, bom dia Espírito Santo, eu desafio você a dizer isso amanhã. Bom dia Espírito Santo. Porque todo dia tu acorda e diz o quê? Tô morto. Já acorda morto. Aquela mulher não desistiu, querido. Não desistiu. Ela talvez conhecesse. É possível que ela conhecesse a profecia de Abacuque. Talvez ela tenha dito para si mesma ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da manada, né? Da manada não haja animal, não haja animal no curral, ainda que tudo falte, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o texto que nós escolhemos para esse ano, o ano da alegria. E aquela mulher não desistiu, querido. Ela foi adorar, e a adoração é mais do que uma experiência da cabeça. Você sabia disso? Adoração é uma experiência do coração, querido. A adoração começa na cabeça, desce para o coração e se manifesta nas mãos. Se não acontecer isso, está faltando alguma coisa. Mas tem gente que entra na igreja e vai adorar e desliga o seu cérebro. Quer adorar só o coração? Não dá. Começa aqui, desce para cá e parte aqui e manifesta aqui. É isso que Tiago vai dizer, porque a fé sem obras é morta. Ah, querido, o tempo gasto na igreja, que não move o coração, não motiva suas mãos, é tempo perdido. Vou repetir para você. O tempo que você investe vindo para a igreja toda semana, se não mover teu coração e não motivar suas mãos a adorarem mais e mais, é apenas tempo perdido. Muita gente está vindo para a igreja e quando Jesus voltar vai dizer: Senhor, no teu nome eu ia para a igreja, eu cantava, eu ia para a cela, eu entregava o dízimo. E ele vai dizer para você: não te conheço. Infelizmente, porque entrava para a tua cabeça, não descia para o coração, nem se manifestava nas tuas mãos. Sabe que quando eu estou falando mãos, é serviço, é fazer por onde, é estender a mão ao teu irmão, é olhar para aquela mulher como Jesus olhou e disse: mulher, é dizer para o teu irmão: querido, está difícil, mas vai melhorar em nome de Jesus, conte comigo, eu vou orar por você. Querido, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu não tenho tudo o que você precisa, mas se eu te der uma parte, outro te der, a gente vai conseguir chegar lá. É estender a mão, é parar de murmurar, querido. Em nome de Jesus. E através dessa não desistência dela, ela recebeu uma palavra de compaixão de Jesus. E a obra se realizou de forma completa. Por quê, querido? Porque ela não só foi curada externamente. Diz o texto que naquele exato momento ela se endireitou. Eu não sei se você já viveu a experiência de às vezes estar numa posição sem poder se mexer, se virar durante muito tempo, e aquilo começa a doer, doer, doer. Aí daqui a pouco, quando você se endireita, você nem consegue fazer rápido, você vai se endireitando devagar e diz: ai, coisa boa. Eu fico imaginando 18 anos numa posição, e agora ela pode se aprumar. Se aprume no banco aí, faz coloca o peito para frente assim, joga o ombro para trás assim, direito. Tem gente que não está nem ligando porque eu estou falando, né, pai? Eita, povo de dura serviço. Eu estou falando. Que foi? Direito o peito aí, macho. Direito aí, macho. Né? Mulher e homem. Vê como é bom, porque você fica sentado o tempo todo assim, ó. Né? Aí quando você faz isso, eita, coisa boa. O esqueleto vai tudo pro lugar. Isso é bom, não é? Eu gosto de fazer de vez em quando. Tentar alcançar o teto sem tirar o calcanhar do chão. Isso é bom demais, ó. Botar o esqueleto todo no lugar. Ou é só eu que tô ficando velho? É nada. Tu tá pior que eu, rapaz. Tem gente aí que diz: o bicho tá ficando velho. Mas eu quero ver você se agachar assim e andar ainda, ó. Eu quero ver. Vamos fazer meme, já sei. Já sei, não posso fazer nada nesse púlpito que vira meme. É bom ver o milagre que Jesus operou na vida dela e continua operando e operará sempre na tua também. Ela foi curada externamente. e ela foi liberta do espírito maligno que a oprimia. Por isso Jesus deu a ordem: você está livre. Você está livre. Agora, querido, uma coisa terrível é ser opresso por um espírito maligno. Eu não quero crer que alguém aqui hoje está passando por isso, mas tem algo que te oprime terrivelmente. É você mesmo. É você se impondo coisas que, das quais Deus já te libertou, mas você ainda não aceitou a liberdade completa. Ele já libertou você das suas amarras, dos seus pecados. Você está livre, mas você ainda não entendeu isso. Ele está dizendo na sua palavra: ei, o velho homem já passou, eis que tudo se fez novo. E você ainda está trazendo o velho homem para a sua vida. Ele diz: ei, eu já te libertei, eu já te salvei, ei, as minhas misericórdias já derramei sobre a tua vida, e elas se renovam toda manhã, e você ainda fica clamando por misericórdia. Ele está dizendo para você: ei, eu já te abençoei com toda sorte de bênção em todas as regiões celestes, e você ainda está pedindo bênção. Caramba, já é tua, estenda a mão e pegue. Mas você está mendigando, sabe? Quem sou eu? Pelo amor de Deus. Me fez lembrar seu Alfredo. Quando a gente foi evangelizar seu Alfredo lá na Serra de Algodão, a gente falou: seu Alfredo, Jesus te ama e quer te salvar. Sabe o que ele me respondeu? Eu não mereço. E eu falei: quem disse que tu merece? Tu não merece mesmo não, é a graça de Deus. E ele disse: eu não mereço. Ele só sabia dizer isso. Eu não tenho merecimento. Era até o jeito que ele falava. Demônio mesmo não, querido. Sabe o que nós merecemos? Fogo do inferno. Mas a graça dele já está sobre a tua vida, e você ainda está se lamuriando. Ei, você já é filho. Você está reclamando porque o pai está abençoando outros, como o pai do filho pródigo matou um bezerro cevado para o filho mais novo e o filho mais velho. Está reclamando: mas pai, tu nunca me deu nem um cabrito, pai. Filho, isso tudo é teu. Caramba, querido. Querido, olhe para o teu irmão e diga para ele: querido, os céus, o reino espiritual, as ruas de ouro, de prata, de sei lá de quê, é tudo teu. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Tome posse, querido. Ai, pra lá, meu amigo, dá um tempo. Se tem uma coisa que eu tenho, abuso é de mimimi de crente, rapaz. Olha, tem uns que vêm falar comigo. Cuidado quando você vier falar comigo. Nem vão vir mais, rapaz. Eu atendo com carinho. Eu entendo. Eu oro com carinho. Mas tem alguns que quando viram as costas dizem: Senhor, salve e leva. Porque meu querido é toda hora, bispo, pelo amor de Deus. Vai trabalhar em cemitério para chorar, pelo amor de Deus. Que é um carpideiro, uma carpideira que tem aí. Não consegue resistir ao pecado. Eu tinha um livro, mas é antigo esse livro. Um livro de gramática. E eu lembro da história de um velho. Agora eu não lembro nem o nome dele. Mas disse que um velho, ele comprou um carro. Nunca dirigiu na vida. E o carro era até uma rural. Comprou uma rural, olha. Ele não sabia dirigir e comprou para dirigir na fazenda. Ele e a véia dele. E a historinha era muito interessante. Eu não lembro tudo da história. Eu lembro que ele ia dirigir, e para saber se o carro estava indo reto, ele amarrou uma cordinha no volante, no meio do volante, para andar reto. Então a cordinha que indicava a ele se ele estava reto. Aí quando tinha um buraco na frente, ao invés dele desviar do buraco, ele virava para a mulher e dizia: minha velha, lá vem o danado do buraco, lá vem, bum, batia no buraco. O carro pulava, quase quebrava, e eles continuavam. E um dia a mulher virou para ele e falou assim: meu velho, por que você não desvia do buraco? Ele olhou para ela e disse: e pode? Olha para o teu irmão, diga para ele assim: desvia do buraco. Agora não responde pote não, viu? Querido, Jesus está dizendo para você: filho, eu te amo. Filho, eu já morri por você. Agora você está querendo matar Jesus toda semana. Pecado está vindo na tua direção. Em vez de você desviar, você diz: lá vem o danado. Que conversa. Desvie do pecado, querido. Fuja da aparência do mal. Amém? Glória a Deus. Eu vou terminar que eu já não estou aguentando mais de enxaqueca. Aqui está só a graça. Jesus veio, querido, para dar a você vida e vida em abundância. Entenda isso. Agora você precisa tomar posse disso. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque tu és lindo e maravilhoso. Aquilo que nós precisamos e ainda vamos precisar, o Senhor já providenciou. Está tudo aí diante de nós. Basta tomarmos posse, Deus. Agradecemos pelo sacrifício do teu filho na cruz, porque através desse sacrifício hoje podemos te chamar de Pai, Deus. Coisa maravilhosa. É, sabemos que temos um Pai que cuida de nós. Oh, Deus, tem misericórdia do teu povo que ainda não entendeu isso. Oh, Deus, tem misericórdia daqueles que ainda andam encurvados pelo pecado. Ainda não tomaram posse da liberdade que tem em Jesus Cristo. Espírito Santo, nosso companheiro, nosso amigo, tu tens toda a liberdade para falar, agir, mover, convencer cada um dos teus filhos aqui nessa noite. E declaramos, ó Deus, que a honra, a glória e o louvor pertencem só a ti. Ah, Deus, em nome de Jesus te agradecemos e oramos.